Senhores Deputados, muito rapidamente vou passar a palavra ao Sr. Engenheiro Paulo Pimenta de Castro, Presidente da Acréscimos, está também presente o Sr. Engenheiro Hélder Joia da Silva e o Sr. Andréa Quiroga, membro da Acréscimo também. Passo a palavra ao Sr. Engenheiro, tem 10 minutos para fazer uma apresentação inicial, depois os grupos parlamentares poderão questioná-lo e 10 minutos finais para depois responder. Tem a palavra, Sr. Engenheiro.
Sr. Doutor, Srs. Deputados, muito obrigado por mais uma recepção. Estávamos a fazer contas há um dia atrás e penso que a primeira vez que cá estivemos, a associação é de 2011, a primeira vez que cá estivemos foi em novembro, exatamente de 2011. Enfim, gostaríamos de dar um outro panorama, mas ainda não é possível. De qualquer forma, enfim, queríamos fazer um pequeno ponto de situação. O nosso interesse, obviamente, é revitalizar o investimento nas florestas, aquilo que nós dizemos que tem que ser economicamente sustentado, ambientalmente sustentável e socialmente responsável. Infelizmente, o panorama ainda não é muito propício a essa situação, mas enfim, a nossa função é, enquanto cidadãos nós todos, é alterar um pouco esta situação. Tem havido ao longo das últimas décadas inúmeros diagnósticos, eu ponho aqui dois, o relatório Porter, a principal consultora silvoindustrial também por cá andou a seu tempo. Portanto, falta de diagnósticos nós temos. Eu vou aproveitar aqui para seguir um pouco o modelo do relatório Porter, estabelecer uma visão, um diagnóstico e princípios de ação. Vou-me focar sobretudo no diagnóstico e se calhar deixar para a segunda fase os princípios de ação, abordá-los de uma forma muito sucinta. Em termos de visão, ela está de alguma forma plasmada no capítulo 1º da Lei de Bases, que nós gostaríamos que ficasse um pouco transversal aqui na nossa intervenção, lembrando que de facto ela comemora 20 anos. E, portanto, enfim, a visão, aquilo que o Estado português pretende da sua floresta, está um pouco plasmado na Lei de Bases. Nós acrescentamos aqui a parte que é da nossa lavra, e que neste momento corre alguns riscos. Passando ao diagnóstico. Enfim, nós tínhamos conhecimento que a situação não estava boa, que perdíamos em termos médios desde 90, estamos a perder 10 mil hectares por ano de floresta, portanto floresta que, ou área florestal que passa para outros usos, infelizmente para matos, e portanto este diagnóstico coloca-nos na pior situação ao nível do continente europeu, ou seja, neste momento não há nenhum país no continente europeu a perder tanta floresta quanto aquilo que nós perdemos. E o grave aqui é que esta situação começa a ficar plasmada em relatórios internacionais, portanto, quer ao nível da FAO, no relatório que foi publicado no final do ano passado, quer agora na Conferência de Paris, com a perda de 10 lugares ao nível do índice de mitigação para as alterações climáticas, onde, entre outras razões, a questão dos incêndios florestais foi dado como aspecto negativo para a queda de 10 posições. Estávamos no nono, passámos ao 19º. O valor acrescentado bruto da silvicultura no VAB nacional, enfim, tem caído desde os anos 90, teve uma ligeira recuperação nos dois últimos anos. Atenção aqui que eu falo sempre com desfasamento de dois anos, porque o INE produz as contas económicas da silvicultura com dois anos de atraso relativamente ao ano de incidência. Portanto, tivemos um ligeiro aumento a partir de 2010, o fosso de facto foi 2009, temos vindo a recuperar, mas estamos ainda muito longe dos valores atingidos no ano 2000 e no ano de 90. O ano de 90 é particularmente incisivo porque é o ano em que se baseia compromissos internacionais subscritos pelo Estado português, portanto será o nosso ano zero naquilo que são compromissos internacionais, e nós neste momento estamos com menos 250 mil, portanto, bastante abaixo do zero, daquilo que era a situação base no ano de 90. Em termos de emprego e em termos de população, bem, enfim, em termos de população, as variações que existem de censos para censos, a perda de população no interior e ganhos no litoral, não decorrem, obviamente, só das florestas, mas têm incidência também na condução das florestas, como já vamos ver lá mais adiante. Ao nível do emprego, eram contabilizados 259 mil postos de trabalho em 93, e nós neste momento não atingimos os 100 mil, portanto temos aqui cerca de 160 mil postos de trabalho a menos. É óbvio que isto é mais incisivo na indústria do que propriamente na floresta, e na indústria pelo desaparecimento de grande número de pequenas e médias empresas. Houve nos últimos anos um fenómeno de concentração que teve impacto também ao nível do emprego. Ao nível dos apoios comunitários, nunca antes foi gasto ou foi disponibilizado tanto dinheiro público às florestas, como foi desde 89, com o Programa de Ação Florestal, ainda dentro do quadro comunitário de apoio, e depois nos outros que se seguiram. E o que é curioso é verificarmos que, ao fim de vários quadros comunitários de apoio, vários programas de incentivo à floresta, nós, em vez de obtermos ganho, obtivemos recuo na área florestal. E, curiosamente, as espécies que foram objeto de maior apoio foram aquelas onde o recuo foi mais significativo. Estou a pensar no Pinheiro Bravo. Enfim, há razões aqui também associadas à questão da fitopatologia para explicar um pouco isto, mas as próprias áreas de montado, quer de sobro, quer de azinho, registam também uma diminuição de área. Bom, a questão é perguntar, então este dinheiro serviu para quê? Bom, uma coisa nós temos como certa, serviu para alimentar incêndios. E, de facto, os riscos têm vindo a aumentar significativamente. Há gráficos que podem demonstrar isso, quer em termos... Eu aqui não vou falar na questão das ignições, que temos, enfim, reportamos isso para a área área policial. Queria só constatar aqui a questão relacionada com a propagação dos incêndios, que essa sim tem responsabilidade na área florestal. Portanto, eles agora propagam-se com muito maior facilidade, e a proliferação de doenças é muito preocupante, sobretudo nas espécies que ocupam maior área territorial no país, quer o Pinheiro Bravo, quer mesmo o eucalipto. A questão dos incêndios é apontada sempre como uma questão, como o principal problema das florestas. É algo que nós, em termos discursivos, tentamos desmontar, dizendo que, efetivamente, os incêndios são uma consequência, não a causa. Isso é uma consequência, para já, de um efeito, e isso penso que estaremos todos de acordo, que tem a ver com o tipo de gestão a que é submetida a Floresta Nacional. Em grande parte, uma gestão de abandono, que não deixa de ser um modelo de gestão. É um modelo de gestão, digamos assim, enquadrável no tipo de expectativas que os proprietários florestais privados têm daquele seu espaço. Portanto, não tendo grandes expectativas, obviamente que isso se reflete na gestão. E a causa, efetivamente, tem a ver com o rendimento, ou seja, a partir do momento em que a floresta não é negócio, ela não é gerida, e ao não ser gerida, incidem os riscos sobre esses mesmos espaços. Atenção que o conceito de negócio pode assustar de alguma forma, estando a falar de recursos naturais, mas vejo-no no sentido lato, produção de bens e prestação de serviços, onde se podem incluir também os serviços ditos ambientais, paisagem, conservação de solo, a regularização dos regimes hídricos, evitando as cheias, sequestro de carbono. Enfim, este quadro reflete um pouco, não dá para ver muito bem, mas quer dizer, a única pinta de cor quente que aparece no território no continente europeu é, de facto, da nossa lavra. O decréscimo, isto aqui em termos médios da área florestal, portanto as tais 10 mil, em média 10 mil hectares ano, ou seja, por mais campanhas de voluntariados que sejam feitas, nunca conseguimos compensar de facto esta situação. O peso no valor acrescentado bruto e o peso no PIB é mais significativo, como podem ver, na indústria do que propriamente na floresta, mas é muito significativo. Em termos de emprego, já aqui referenciámos o primeiro gráfico com os valores totais, o segundo gráfico com fonte diferente, mas que espelha melhor a situação indústria-produção. A deslocação da população, enfim, damos aqui o índice damos aqui o índice de envelhecimento, mas poderíamos dar aqui outros, nomeadamente o índice potencial, que tem a ver um pouco com a presença de jovens, ou eventualmente o índice de masculinidade, que tem a ver, enfim, com a presença. Enfim, isso não é necessariamente mau, as mulheres são mais abertas à mudança, àquela mudança que nós precisamos de fazer, de paradigma, do que os homens, mas de facto começa a haver muito pouco força de trabalho nos meios rurais. Não trazemos esses índices, enfim, mas são índices que podemos apontar aqui que não sofrem grande variação relativamente aos que aqui apresentamos. Este quadro serve um pouco para refletir o período final, ou seja, o período em que tiveram incidência as ajudas da PAC e em que efetivamente demonstra aquilo que tinha dito, que as espécies ou os tipos de floresta, aqui está por tipos de floresta, mais beneficiados foram aqueles que apresentaram maior redução, maior contração de área. Quer as resinosas, onde marca aqui presença o pinheiro bravo, o pinheiro manso registou uma subida de área, mas como vem aqui, enfim, junto com a outra resinosa, sofre um pouco do declínio da linha. E depois os montados, quer do sobro, quer do zinho, o que de alguma forma é um pouco questionável. Sendo espécies protegidas por lei, como é que se verifica uma diminuição de área? Mas para além da diminuição de área, naquilo que diz respeito ao sobreiro, existe também uma grave diminuição da qualidade da cortiça. Enfim, alguns gráficos que vêm, alguns esquemas que vêm em relatórios das Nações Unidas, da FAO, em que de facto Portugal não aparece numa situação muito favorável, e era exatamente isto que queríamos aqui trazer para apostarmos na necessidade de mudança. Este é um quadro da ProData, tem uma semana, 15 dias, quanto muito, e de facto, perdoe-me, quer dizer, mas aqui nem temos a Grécia para nos servir de rede, não é? Este quadro, de facto, espelha um pouco da balbúrdia que aqui vai. E atenção, quer dizer, nós temos uma grande necessidade de exportar, mas, quer dizer, esta situação não é nada favorável às exportações nacionais. Ou seja, se um concorrente de um industrial nacional apontar a um determinado cliente que o produto dele, proveniente de um outro país qualquer europeu, apresenta ou é oriundo de uma gestão submetida a uma gestão, de uma área submetida a uma gestão responsável, ele aponta logo o português e efetivamente não demonstra aqui um desempenho bom nesse sentido e, portanto, ao estar a comprar este produto, até que ponto é que não estão a contribuir para que aquela situação se mantenha. Isto é particularmente grave quando nós temos efetivamente uma grande dependência das exportações. Portanto, esta realidade transposta para os mercados e para concorrentes de industriais nacionais, de facto, não deixam aqui grande segurança. Enfim, Vou ser muito rápido. É o mesmo gráfico que apresenta a evolução de 90 para 2014, enfim, em que nós temos um disparo violento naquilo que diz respeito a incêndios. As espécies mais envolvidas nesta questão, chamo aqui a atenção para o eucalipto, que para além da questão de doenças, tem aqui um grande impacto também nos incêndios. O que me interessa aqui chamar a atenção é um quadro que, aliás, é retirado de um relatório do ICNF, em que diz claramente que o rendimento não é acompanhado pelos custos de produção. Portanto, temos aqui claramente uma evolução negativa. Bom, isto é visível também no eucalipto, este quadro já é conhecido. O número de litros de gasóleo que é possível comprar, era possível comprar antes e que é possível comprar mais recentemente. E, portanto, esta questão do rendimento é efetivamente um problema que tem que ser resolvido. A questão da concentração, sem que haja uma intervenção do Estado, efetivamente, nos mercados, se essa não intervenção se mantiver, nós vamos continuar a correr aqui grandes riscos. Cada vez mais o negócio industrial é um negócio feito da porta da fábrica para dentro e isso, de alguma forma, tem que ser corrigido. É significativo o quadro do meio em que a própria indústria de celulose abandona a sua presença na floresta, não sei se por questões de rendimento ou não, quer dizer, mas o que está aqui em causa não é reconversão de áreas, ou seja, não é deslocação de áreas de menor produtividade para áreas de maior produtividade, é claramente um abandono de presença na floresta. De realçar aqui apenas que, apesar do aumento da área de eucalipto em Portugal, a produtividade média por hectare não tem aumentado, ou seja, ela permanece igual hoje à que foi registada pela primeira vez em 1928. Ora, aqui temos uma potencial violação da Lei de Bases da Política Florestal, que de facto concebe o aumento de área, mas sempre associada ao aumento de produtividade média. Chamar a atenção de facto que a lei tem 20 anos, desde a sua, ou vai fazer em agosto 20 anos desde a sua publicação e continua a não estar regulamentada. E mais, temos suspeitas, e deixamos aqui, de que muitos destes artigos aqui enunciados já estejam a ser objeto de incumprimento. Quanto aos princípios para a ação, então se calhar por questões de tempo deixaria para a segunda parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Então passo agora a aproveitar para cumprimentar a Acréscimo, na pessoa do seu Presidente, e informar que a apresentação que foi feita já está nos serviços e será distribuída aos senhores deputados e dou a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu começo por saudar a Acréscimo, Sr. Presidente e os demais. Efetivamente, aquilo que a Acréscimo nos aqui traz é, de facto, um retrato daquilo que temos e que o país tem. E, na verdade, nós temos na floresta ainda um recurso que não está suficientemente explorado. Sabemos disso e temos consciência disso. De todo modo, há aqui algumas questões que foram referidas que gostaria que fossem mais pormenorizadas. Sabemos que, efetivamente, estamos a perder cerca de 10 mil hectares por ano de floresta para matos, portanto, zona florestal, a área florestal que deixa de ser, que é abandonada e, portanto, passa para matos. Também aqui referiu, e é verdade, que é abandonada por falta de rendimento. Esse é um dos problemas que temos na floresta. Mas também foi dado ver que as árvores, as espécies que mais têm sido apoiadas são aquelas que tiveram um maior recuo, ou seja, foi a área que mais decresceu. E decresceu, presumo eu, justamente porque também são as espécies menos rentáveis. Na verdade, como aqui foi referido, a rentabilidade é uma das questões que tem originado o maior abandono da zona florestal. E, desde logo, a floresta que é abandonada, que depois vai dar origem a matos, e aí, porque é abandonada, porque não é gerida, aumenta sempre o risco de incêndio esse que depois acaba por consumir matos e também floresta, e floresta essa que depois passa a matos, e portanto isto é uma espiral recessiva. Diz o Sr. Engenheiro, que, e eu gostaria que pormenorizasse de que forma, é que o Estado poderia intervir na regulação do negócio, digamos assim, da floresta. Em determinada altura, o Sr. Engenheiro diz que se o Estado não intervir na relação comercial entre a produção e a indústria, provavelmente vamos continuar a assistir a este abandono. E era uma das questões que gostaria de perguntar ao Sr. Engenheiro, de que forma é que o Estado pode intervir, digamos assim, nesta relação comercial que hoje sabemos que todos queremos mais aberta, mais e mais transparente, e portanto, de que forma é que o Sr. Engenheiro prevê que o Estado poderia intervir nesta relação? Depois, também nós temos e sabemos, temos conhecimento disso, de que um dos problemas de rentabilidade é de facto a falta de gestão, também associada à dimensão da floresta. Nós temos hoje 98% da floresta portuguesa é privada, em grande parte daquilo que foi referido, minifúndio, pequenas propriedades, e sabemos que efetivamente não tem, a floresta portuguesa não tem dimensão que lhe permita fazer uma gestão rentável e desde logo potenciadora de uma gestão mais adequada e que pudesse eventualmente fazer face a alguns malefícios que efetivamente tem. Nós ensaiámos, o país ensaiou há algum tempo atrás uma forma de agrupamento de produtores florestais, que foram os ZIFs. Verificou-se que, efetivamente, algumas sim, que têm algum sucesso, mas a maior parte delas não tem. E eu gostaria também de perguntar ao Sr. Engenheiro é se considera que esse modelo é um modelo que poderia ser aperfeiçoado ou que é um modelo que deve ser abandonado. Ou seja, nós sabemos e todos temos noção de que a floresta, para ser gerida do ponto de vista rentável, tem que ter dimensão. Sabemos que a generalidade das propriedades são minifúndio e por isso tinham que ser agrupadas, e portanto qual a melhor forma que entende que se deveria dar dimensão à floresta, ou seja, que forma de associação é que deveríamos prosseguir para criar uma gestão mais sustentável. E depois dizer-lhe o seguinte, portanto, já é aqui foi referido que o abandono é por falta de rendimento e há espécies que efetivamente não são rentáveis, apesar dos apoios comunitários que lhe têm sido dado. Como é que se poderia melhorar este aspecto no sentido de também diversificar a nossa floresta? Porque sabemos que efetivamente a monocultura não valoriza de forma nenhuma a floresta e, por outro lado, traz riscos ambientais associados e também, obviamente, que não beneficia em termos de combate e de prevenção aos incêndios. No fundo, eram estas as questões que eu gostaria que o Sr. Engenheiro se pudesse particularizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista. Sr. Deputado Francisco Rocha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, uma nota de boas-vindas à Acréscimo e obrigado por partilhar connosco a sua visão deste setor tão importante para a nossa economia e para o nosso país. Primeira nota, nós estamos numa comissão política, estamos numa comissão que deve analisar estas questões sob o ponto de vista político E a primeira nota e a primeira questão que lhe gostaria de colocar era se 20 anos depois da Lei de Bases das Florestas ter sido aprovada por unanimidade nesta Casa, se não está na altura de a revisitarmos e de olharmos outra vez para ela, porque uma visão que tem 20 anos nem sempre se deve manter atual. E aquilo que hoje nos trouxe aqui, penso que ilustra claramente que está na altura de nós voltarmos a olhar para ela e de fazermos essa atualização. Depois de dizer também que concordamos com a visão que tem sobre o investimento florestal, ele deve, acima de tudo, e nos tempos modernos, assegurar rendimento e, portanto, uma das questões que lhe gostaríamos de colocar é como é que isso pode ser incentivado. Também sabemos que, ao criar rendimento, também cria emprego e, portanto, esta dualidade, este binómio, tem que estar sempre presente, mas também tem que proporcionar bem-estar social. E isso acho que é evidente nos dias de hoje e nos tempos modernos que nós vivemos. Depois dizer também que há uma questão que é incontornável e que vão passando governos e a questão não vai sendo resolvida. Eu penso que foi assegurada pela última ministra que a questão do cadastro rural ia ser resolvida. Acontece que ainda hoje essa questão não está resolvida e se não soubermos de quem é a propriedade, nunca vamos conseguir ordenar, nunca vamos conseguir fazer coisa nenhuma, porque falta-nos exatamente esse dado base. Portanto, a questão que lhe gostaria de colocar era se realmente a questão do cadastro rural é essencial para os tempos futuros da floresta. Depois dizer também que fiquei preocupado com este aparente paradoxo, que é a questão dos dinheiros que foram disponibilizados a toda a fileira, e que, em termos de resultados, elas apontam para dados que são deveras, desculpem-me a expressão, são muito, 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 é uma desilusão total, porque realmente se foram canalizados investimentos significativos para uma série de espécies e de culturas, aquilo que nós vemos pelos gráficos que nos apresentou hoje aqui é que realmente elas foram para qualquer lado, e não resultaram em ganhos. Depois também dizer e sublinhar que se calhar está na altura de o quadro comunitário que hoje estamos a viver, o 2020, que aposte se calhar mais claramente, e era essa a opinião que eu lhe queria também pedir, para que realmente regule mais os mercados, porque parece que estamos em presença de uma concorrência não perfeita, e que também incida mais sobre o apoio técnico à silvicultura, que me parece também uma questão que não tem vindo a ser curada da melhor maneira. Por último, dizer que realmente o uso múltiplo da floresta é um uso que não tem sido muito seguido no nosso país. Temos tido muita especialização de floresta e isto depois tem a sua consequência em termos de incêndios florestais, mas pensamos nós que estamos na altura de olharmos para a fileira florestal do seu ponto de vista estratégico, e acho que nos falta exatamente essa visão porter, essa visão de fileira, essa visão a 20 anos. E, portanto, a última pergunta que lhe queria colocar era se realmente a última alteração que foi feita juntando florestas ao ambiente, estou a falar do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, se é um modelo que comporta essa visão ou que por si só também causa alguma disparidade, porque compatibilizar conservação com produção, isso nem sempre é muito conseguido. E, portanto, para já, eram estas questões que lhe queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente Acréscimo. Efetivamente, estamos perante um setor que é fundamental a todos os títulos, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista ambiental e até do ordenamento do território, se quisermos. Uma das preocupações que a Acréscimo tem é a defesa do cumprimento e conclusão da regulamentação de bases da política florestal, que aliás já foi agora referida. Eu gostaria de saber se sucintamente nos poderia dizer quais eram os aspectos cruciais em que a Acréscimo achava que a lei de bases deveria ser alterada. Depois, uma outra preocupação que a Acréscimo manifesta, embora não foi aqui expressa, mas está nas vossas publicações, é que o Estado, para além de intervir no mercado, em defesa do que chama contra aquilo que chama uma concorrência imperfeita, defende que deve intervir, criar condições mínimas para uma gestão florestal ativa com consequências benéficas ao nível da prevenção dos incêndios. Este é um aspecto extremamente importante e, portanto, a pergunta que eu lhe fazia era a seguinte: do ponto de vista da Acréscimo, o número, a preparação e a capacidade operacional das equipas de sapadores florestais são suficientes? Isto é, ao nível da prevenção, o número de equipas de sapadores florestais é suficiente? Está bem preparada? É preciso reformular? É preciso intervir a este nível? Depois, uma outra posição que a Acréscimo também defende, embora aqui não, menos explícita, tem a ver com a revogação do Decreto-Lei 96/2013. Aliás, o Sr. Ministro Capolas já disse que dentro de semanas estaria aqui na Assembleia da República, que tem a ver com as ações de arborização e rearborização. A Acréscimo defende a revogação. E a pergunta que eu faço é a seguinte: se considera suficiente a manutenção, a estrita manutenção da área de eucalipto, aumentando apenas a sua rentabilidade por hectare? Portanto, porque é essa a política que foi definida e, portanto, do atual governo aponta para que se mantenha a área de eucalipto, aumentando a sua rentabilidade por hectare. Se está de acordo com essa política ou o que é que lhe oferece dizer sobre esta matéria? Depois, projetou uns gráficos que eu achei interessante, e numa das imagens em que apareciam três gráficos, eu não sei localizar exatamente, já no fim da apresentação, aparecia um aumento da área de eucalipto, uma redução da área de eucalipto tal na posse das empresas, e, portanto, pergunto quem explora esse aumento da área de eucalipto. Portanto, há aqui um diferencial, há aqui duas dinâmicas. E, portanto, tudo indica que serão particulares, que estarão a proprietários particulares que estarão a explorar a área de eucalipto. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: como normalmente os aluguéis são feitos a 20 anos, porque a rotação é a 10, mais ou menos, eu pergunto, esses proprietários, estão a ter um aumento dos seus rendimentos com a exploração do eucalipto ou neste momento estão a ter uma redução na exploração do eucalipto? Finalmente, eu perguntava-lhe qual é, do ponto de vista da Acréscimo, o papel que as ZIFs deverão desempenhar na gestão da floresta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do CDS, Abel Batista ou Patrícia?
Sr. Presidente, não tinha pedido a palavra, mas é com gosto que,
se quiser,
que a tome. Muito obrigado. Para dizer à Acréscimo que tomámos
boa nota. Ordem.
Tomámos boa nota das posições que a Acréscimo aqui nos traz e que, dentro do que vai ser discutido em breve o Orçamento de Estado, haveremos de algumas delas servir de base para as nossas análises. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista, João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já tive a oportunidade de cumprimentar a Acréscimo, nomeadamente na pessoa do seu Presidente, o Sr. Engenheiro Paulo Pimenta de Castro. Nós já nos conhecemos, não é a primeira vez que vem à Comissão. Infelizmente, os problemas é que parece que temem a não se resolver e costumam ser os mesmos. Eu julgo que colocaram o enfoque da vossa intervenção numa matéria que para nós é muito importante, porque nós podemos discutir tudo em torno das florestas, se conhecemos mais ou se conhecemos menos, se há mais ou menos legislação, mas eu julgo que o problema em concreto, e isso foco é um problema de rentabilidade. O enfoque do problema está na rentabilidade, porque é a rentabilidade que estimula a atividade. E a rentabilidade será o estímulo correto para uma gestão florestal correta. E isto, esta questão da rentabilidade, não deixa de se cruzar com outra questão que trazem, que é muito pertinente, que é a questão dos monopólios. quem é que domina o negócio da madeira em Portugal e como é que quem domina o negócio da madeira faz ou não pressão sobre os preços e influencia a forma como os preços são feitos. E o que nós sabemos é que para alguns partidos, se o monopólio for do Estado, aqui de Alreca é uma coisa muito má. Mas se o monopólio estiver na mão de um privado, aí já pode ser à vontade, até à vontadinha. E por isso entendemos que o enfoque deve ser dado aqui. Há algumas matérias em que a comercialização, nós que acompanhamos a atividade agrícola, esta comissão, conhecemos muitos casos em que o comércio coloca um entrave grande à viabilidade das explorações agrícolas ou florestais neste caso, mas no concreto não tem sido feito, tem sido feito muito pouco para alterar esta realidade. Uma das questões que gostava de perguntar foi relacionado com aquilo que referiu, é esta questão da produtividade do eucalipto. Isto é quase chocante perceber que a produtividade média por hectare está ao mesmo nível que estava em 1928, e é porque, pode-se dizer isto, porque os primeiros dados que se conhecem são de 1928, julgo que é chocante, é porque não estamos a falar, nomeadamente, o setor da pasta de papel, não é um setor qualquer. É um setor tecnologicamente desenvolvido, é um setor modernizado, é um setor com uma grande capacidade de exportação. O setor da pasta de papel em Portugal está ao nível do melhor do mundo nesta matéria e é um setor que tem e teve durante muitos anos um papel muito importante na produção. Como é que não trabalhou esta questão da produtividade? A ideia que nos deixa logo é fugiu para aquilo que era mais fácil, ou seja, aumentou a área, em vez de melhorar a produtividade. E era o que era mais fácil, era ir aumentando a área, logicamente que isto com disponibilidades e com concordâncias depois de quem mandava e de quem tomava opções. E gostava é que nos dissesse, mas é possível ou não? É possível ou não aumentar a produtividade no eucalipto para não termos que levar com esta questão do aumento da área e porque é que ela foi feita, tendo em conta, ou não foi feita de forma aceitável, tendo em conta aquilo que é o desenvolvimento tecnológico que, associado a este tipo de indústria. Outra questão que queria colocar tem a ver com o dinheiro afeto à floresta. Porquê é que isto não deu resultado? Porquê é que, pelo contrário, estamos em termos de área ardida e de número de incêndios, estamos pior do que quando começávamos? Foram os programas que foram mal definidos ou foram mal executados? Ou há aqui alguma intenção por trás disto e afinal correu tudo como devia ter corrido? É preciso perceber o que é que se passou nestas matérias. Não é a primeira vez que conversamos sobre isto, uma altura os dados também não são fáceis de encontrar, mas de uma altura andei à procura e apontava para cima dos 1.000 milhões de euros já investido na floresta nos diversos quadros comunitários. Era para cima dos 1.000 milhões, sendo que os números não são fáceis de encontrar. E perante isto, né, perante este dinheiro todo disponibilizado à floresta, percebemos que a evolução não tem sido positiva, pelo contrário. O que é que correu mal nisto? E por último, a questão da legislação. É que, eu não sei se isto é um problema de legislação, o histórico que nós temos nesta casa, e é que nesta casa a Assembleia da República, fala-se tanto e... alguns partidos e algumas personalidades gostam muito de falar nos consensos, nos pactos de regime, como se isso fosse a solução para resolver tudo. As florestas é um bom exemplo de que não tem havido falta de disponibilidade para encontrar consensos na Assembleia da República. A maior parte da legislação florestal foi aprovada por unanimidade. E porquê é que os problemas subsistem? Isto é um problema de legislação ou é um problema de execução e de cumprimento da legislação? Eu olho para o problema, para a questão que temos acompanhado, por exemplo, a questão do Sobreiro, que tem havido um conjunto de resoluções, conjunto da Assembleia da República, aprovadas por todos os partidos, aprovadas por unanimidade, mas depois a execução já é outra coisa. Uma coisa é o que a Assembleia da República aprova, outra coisa depois é os... Porque a Assembleia da República não tem competência executiva, né, tem deliberativa, alguém tem que executar, mas depois quem executa, pelos vistos, quem devia. Há aqui um problema. E por isso, se efetivamente isto é um problema de falta de legislação, e de enquadramento legislativo, ou se, por mais legislação que a Assembleia da República produza, se não houver outra perspectiva de quem tem o poder executivo, ou esse, né, o que é que, por isso, é perceber esta verdadeira necessidade de fazer adequação legislativa, se temos que dar mais gás, entre aspas, em noutras áreas para resolver alguns problemas que foram apontados e para que, efetivamente, a floresta ocupe um lugar que pode ocupar no nosso país e na nossa economia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra agora ao Sr. Presidente Acréscimo, ao Sr. Geiro Paulo Castro, que aproveito para cumprimentar e para lhe agradecer, como Presidente da Comissão, bem como ao Geiro Helder Joia da Silva e ao Sr. André Queiroga. Muito obrigado e agradecer-lhe que procurasse usar o tempo, os 10 minutos, porque nós estamos atrasados meia hora e a ver se conseguimos fazer as audiências em tempo útil também. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou, enfim, em 10 minutos, os temas que aqui trazemos de uma forma condensada são sempre difíceis de abordar. Eu vou tentar, de alguma forma, enfim, responder a todas as questões com o máximo de detalhe possível. Efetivamente, num país, deixa-me só passar este gráfico, o primeiro gráfico, num país com uma tão elevada taxa de floresta em gestão, sob gestão privada, coloca-nos numa situação ímpar a nível mundial. E, portanto, o nosso esforço e a solução que vamos ter que encontrar não pode ser solução copiada de nenhum outro. Eventualmente pode ser uma aproximação à situação espanhola, eventualmente à situação francesa, quer dizer, mas temos que ser nós capazes de dar aqui o salto. Agora, perante uma situação destas, não manem, não forests. Quer dizer, não, se não houver rendimento no espaço florestal, nós vamos continuar no processo de declínio. A questão, efetivamente, foi questionada, é como trazer rendimento à floresta. Bom, há um passo que foi aqui focado, efetivamente, que é essencial. Nós não o trouxemos aqui porque entendemos-la como uma medida de política de ordenamento do território, não é uma medida de política florestal, que tem, efetivamente, a ver com o cadastro. Enfim, não nos interessa que utilização é que o fisco vai trazer ou que a utilização é que outras políticas irão fazer desta informação. O que nos interessa é saber quem é o José e a Maria que, de facto, detêm os espaços florestais em Portugal. Quer dizer, sem saber o que detêm e sem os caracterizar, que vontades é que têm, que interesses é que têm, nós vamos ter uma grande dificuldade em implementar medidas e instrumentos de política florestal. E os instrumentos de política florestal que falámos aqui, nomeadamente os apoios financeiros, expressam exatamente o insucesso do desconhecimento que temos da realidade. A nossa legislação, foi um aspecto também aqui focado, é feita em função de espécies florestais, não em função das pessoas. E esse é, do nosso ponto de vista, algo que tinha que ser alterado. São os donos, os proprietários florestais, que têm que ser o centro da política florestal e não as árvores, por mais que, enfim, que importantes que elas efetivamente sejam. Relembro que estou a falar na ótica deste gráfico. Portanto, quer dizer, quanto mais não seja, elas, já repeti isso aqui, elas não sabem ler o Diário da República e, portanto, não se conseguem enquadrar. As leis que, porque elas se regem, são as leis da natureza, enfim, que não passam necessariamente pelas leis dos homens. Agora, é possível gerir uma situação destas, mas é possível gerir efetivamente com base no rendimento. E quanto ao rendimento? Bom, quanto ao rendimento, já decidava aqui algum tempo de conversa, mas vamos tentar condensar. Como é que é possível conferir rendimento à atividade silvícola? Bom, um primeiro passo que o focámos aqui passa pelos mercados. Nós, neste momento, temos os mercados a funcionar em relações lose-win-lose. É só aparente. Lose-win-lose. Lose para o proprietário, win para industriais e luz para a sociedade. Acho que os gráficos expressam um pouco isso. Na realidade, as relações são luz, luz, luz. São luz para o proprietário, são luz para a indústria, como vimos no peso, no PIB, que tem vindo a decrescer, e no peso do emprego, que tem vindo a decrescer, e é luz também para a sociedade. Portanto, este aqui é um desafio. Enquanto ela não for win-win-win, não é? De facto, nós vamos ter aqui algum problema. Como é que nós conseguimos isso num país que, de facto, tem uma tão grande dispersão de propriedade e uma tão reduzida dimensão dessa propriedade? O modelo das IFES é, efetivamente, um modelo que, de alguma forma, potencia outros passos. Em si, não vai resolver grande coisa. Os galegos já tiveram noção disso. E vindo cá copiar-nos, já não é a primeira vez que os apanho nesse filme, mas de facto é uma estratégia inteligente, vêm ver o que é que nós fazemos, porque os problemas são muito sensíveis, passam o Rio Minho para cima e decidem criar as SOFORs, Sociedades de Gestão. Qual é o problema das IFES? É que depois, quer dizer, acaba por ser uma reunião de amigos de café que se reúnem e reconhecem numa entidade técnica a sua entidade gestora, mas que efetivamente não é proprietária, não responde sobre o património florestal. Portanto, e isso deixa-nos a nós, sociedade, alguma insegurança em tocar nesse tipo de gestão. Ou seja, quando nós lá formos ter com os amigos de café, eles fogem cada um para o seu lado. Não há ali forma, digamos assim, de lhes atribuir direitos e, ao mesmo tempo, lhes responsabilizar pelos deveres. E, portanto, achamos que estas IFES estão neste momento, ou deveriam neste momento, seguir um programa, um upgrade, digamos assim, e passarem a sociedades gestoras. O que é que me vão dizer? Bom, nós neste momento temos 700 mil hectares, grosso modo, sob gestão condominial. Se dermos esse passo, só vamos ter, quanto muito, 100 mil. Bom, mas nós sabemos que estes 100 mil, para a sociedade, oferecem garantias de que o tal dinheiro público pode vir a ter sucesso. Acrescento também aqui, já que estou a falar de dinheiro público, atenção, que a nossa intenção não é reduzir as verbas, nem é contribuir para a redução das verbas disponíveis para a floresta. Tem a ver exatamente na aplicação dessas mesmas verbas. Claramente, em áreas de gestão que ofereçam garantias à sociedade de retorno do investimento que a sociedade lá está a fazer, e estas sociedades gestoras podem eventualmente conferir essa segurança, como também confere segurança o investimento para autoabastecimento por parte das indústrias, sejam indústrias de serração, mobiliário, seja a própria indústria de celulose, num processo inverso ao que tem estado a fazer, ou seja, investimentos em que a própria indústria garante a segurança dos seus investimentos, oferecem-nos a nossa sociedade, que comparticipamos com eles neste esforço, alguma segurança e o retorno, obviamente, que nós esperamos desta nossa aplicação financeira. Agora, o rendimento hoje em dia, que tal como no passado não o era, há décadas atrás, o rendimento das florestas, a equação do rendimento era mais ampla nos seus fatores, nos fatores que incorporava, do que aquilo que incorpora hoje. O rendimento da floresta não é só madeira ou cortiça, tem que agrupar um outro conjunto de fatores que contribuam efetivamente para o cálculo desse rendimento. A questão dos serviços ambientais pode ser um deles. Isto levanta aqui um desafio à própria investigação. Quanto é que valem, porque são, do nosso ponto de vista, uma entidade credível, quanto é que vale proteger solos, quanto é que vale regularizar regimes hídricos, quanto é que vale a valorização da paisagem? E, portanto, eles têm este desafio, exatamente de nos dar respostas para que possamos incluir outros fatores dentro desta equação do rendimento. Eu lembro que as populações antigamente faziam recolha de lenha, faziam a utilização da resina, que felizmente hoje volta a ser uma realidade. Quer dizer, há um conjunto de fatores que se perderam nesta equação do rendimento que vão ter que incorporar estas e outros mais. A questão dos mercados que aqui já falei é uma questão importante, ou seja, tem que haver formação de preços. Não pode ser um lado a impor os preços aos outros. Eu não queria, enfim, abordar a questão pela gestão pública ou privada, mas pela boa ou má gestão, ou se quiserem, de outra forma, pela gestão irresponsável ou pela gestão responsável. Ou seja, neste momento nós entendemos que grande parte da indústria, a mais concentrada, não tem de facto uma gestão responsável. E terá cada vez mais irresponsável quanto mais se afastar do fornecimento das matérias-primas, da utilização dos recursos naturais. E, portanto, vemos com bons olhos a utilização de dinheiros públicos no sentido de que elas aumentem a sua presença na floresta. Atenção que a questão do cadastro que foi aqui referido pode levantar problemas e também trazer soluções. Ou seja, nós não sabemos que parte da floresta ou das áreas de mato ou das áreas abandonadas ainda têm dono ou não têm dono. Não é? Bom, uma das intervenções que o Estado pode ter nos mercados passa por aquilo que já foi criado na legislatura anterior pela PARF, suponho que é assim que se chama, é uma das questões também que nós tínhamos sugerido na altura, não é contudo suficiente. Não é suficiente quando nós olhamos para os relatórios que vêm da própria Parca. Ou seja, o problema que a agricultura tem com a distribuição é um problema que nós temos aqui com quem compra os metros cúbicos de madeira. Portanto, são de tal forma grandes que o Estado tem que equilibrar aqui um pouco as relações em presença. Os pequeninos que efetivamente não têm capacidade de presença na discussão de preços, isto deve, enfim, é uma crítica que nós temos feito um pouco também às associações de proprietários florestais, que têm tido pouco empenho na defesa dos interesses dos seus associados. E a defesa dos interesses dos seus associados passa em primeira prioridade pelo rendimento. E o rendimento não tem sido preocupação das organizações. Os fluxos financeiros que o Estado lhes tem conferido, eventualmente, se calhar, distorce-lhes um pouco a sua visão principal. Era importante não que os fundos fossem cortados, mas que fossem atribuídos, exigindo contrapartidas também do outro lado. A lei de bases. A lei de bases, de facto, está num ninho. Quer dizer, isso seria importante que, com ou sem alteração, ela à partida parece-nos adequada. Eventualmente tivesse que haver ajustes naquilo que são os planos regionais de ordenamento florestal, mas que são os instrumentos conferidos pela própria lei. A lei em si parece-nos adequada. Não pode permanecer, enfim, há artigos que neste momento já não fazem sentido, reforço da guarda florestal, bom, já não existe. Mas é uma pena, quer dizer, são um dos poucos países da Europa que não têm guarda florestal e com os impactos que temos tido. Atenção, muitos destes resultados decorrem da redução da presença da fiscalização na floresta. Bom, o 96/2013 é importante, não é importante? Do nosso ponto de vista, não é por questões ambientais que nos opusemos a ele, é por questões efetivamente de mercado. Ela veio desequilibrar ainda um pouco mais as forças em presença. E, portanto, a questão não passa por autorizações prévias ou não autorizações prévias. O que se propõe agora fazer, basicamente, é repescar o programa D95 da Selby, que conferia exatamente não uma aposta no aumento da área, isto visto pelos suecos, mas uma aposta no aumento da produtividade, ou seja, pretende-se recuperar agora um pouco, aliás que está em consonância com aquilo que a própria lei de bases da floresta diz, o que estava a ser feito era um incumprimento, quer dizer, aumentar a área sem haver um aumento de produtividade, de facto era um incumprimento. E atenção, relativamente a esta questão, nós tivemos dos melhores centros do mundo em investigação de eucalipto e que os perdemos. Ou seja, após tanto melhoramento genético, como é que é possível continuar com a mesma produtividade média? É impossível. Quer dizer, exatamente naquilo que referiu, quer dizer, a aposta foi no aumento de área, mas o aumento de área aporta outros riscos. Quer dizer, se não houver uma intervenção no Estado no sentido de diversificar o negócio, e o eucalipto dá
para vários pontos. Agradecer-lhe que
terminasse,
fecho.
Se não houver uma diversificação do negócio associado ao eucalipto, nós efetivamente corremos algum risco. Deixe-me só, Sr. Presidente, permita-me só tocar a questão da monocultura. A monocultura tem muitos defeitos, efetivamente, mas não é sinónimo de incêndios. A maior área de pinhal da Europa, pinhal bravo, o mesmo que nós temos aqui, não arde. Quer dizer, não arde nos padrões portugueses. Ou seja, temos acima de 1 milhão de hectares de pinhal, entremeados com agricultura e com vinha e com cereais, não é? Mas temos 1 milhão de hectares, e este 1 milhão de hectares arde em média 1.500, espécie anedota para nós, 1.500 hectares por ano. O ano passado ardeu um pouquinho mais, passou ligeiramente os 2 mil hectares, e nós durante semana e meia vimos reportagens insistentes na Euronews, nomeadamente, sobre os fogos na região de Bordeaux. Quer dizer, aquilo para nós são peanuts, quer dizer, quantos incêndios daqueles são necessários para cobrir um caramulo? Não é? Vários. Não arde por uma razão muito simples, senhores deputados. Aquela floresta gera rendimento. Aquela floresta é gerida. A questão da extensão, que é um dos nossos argumentos, tem que haver extensão, seja de base pública, seja de base privada, tem que haver extensão, tem que haver acompanhamento técnico. Deixe-me só, Sr. Presidente, dar aquilo que é o nosso grande enfoque: rendimento, extensão e investigação. São estes os passos que nós pensamos que são importantes dar para, enfim, mudarmos um pouco este panorama que nós, efetivamente, não gostamos de o trazer aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhores deputados, não sei se não há nenhuma questão a colocar. Damos terminado esta audiência. Eu queria mais uma vez agradecer em nome da Comissão à Acréscimo, a Associação da Promoção do Investimento Florestal, na pessoa do Sr. Engenheiro Paulo Castro, Engenheiro Hélder Silva e André Quiroga. Muito obrigado, pelos vossos contributos que nos aqui deram, pelas informações que nos prestaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que é florestal, devolve-me uma comissão. Eu sei que é florestal.
Sou, e o que dizia, é verdade.